Não seja apenas um ouvinte.
Acesse e participe.
Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Atenção, internautas, para o envio de conteúdo em streaming ao vivo.
Muito bom dia, ouvintes sintonizados na Audioativo. Eu sou o Ítalo Antunes e hoje é terça-feira e precisamente às 11 horas e 5 estamos ao vivo aqui nesse nosso encontro semanal no finzinho da manhã e no início da tarde. 14 de setembro, apesar de já estarmos aí nos aproximando já da metade de setembro, esse é o primeiro giro do mês devido aí ao feriadão da semana passada, né? Sempre bom o feriadão. 14 de setembro, faltam 109 dias para terminar o ano e faltam 433 dias para a Copa do Mundo do Catar. E quem divide essa bancada virtual comigo hoje é a profissional já em giro de notícias, Carol Ávila. Bom dia, Carol, tudo bem?
Bom dia, Ítalo. Bom dia aos ouvintes da Audioativo. Que saudade que a gente estava aqui, né, dessa bancada virtual. Mas é claro que a folguinha do feriado nunca faz mal, né? Bom, mais um giro começando e mais uma terça-feira também, né? Começando, Ítalo, conta pra gente quais são as datas comemorativas do dia de hoje.
14 de setembro, olha, hoje é o Dia Internacional da Capivara. Capivara é esse animal aí tão dócil, tão amigável. Acho que não existe uma pessoa que não goste da capivara. É um animal que não faz mal a ninguém, né? Tá sempre aí nos canais e tudo mais. É realmente muito importante pro nosso ecossistema. Então, é muito importante essa homenagem aí pra capivara. Hoje também é o Dia Nacional do Frevo. O frevo é um ritmo musical e uma dança brasileira com origem no estado de Pernambuco. Sua música aí se baseia na fusão de gêneros como marcha, maxixe, dobrado e polca. E sua dança foi influenciada pela capoeira. Então também parabéns aí a todos os praticantes do frevo, que é realmente um dos marcos da nossa cultura. E também hoje, 14 de setembro, seria o aniversário de 38 anos da cantora inglesa Amy Winehouse, que acabou nos deixando aí precocemente.
É isso, Ítalo, muito triste, né? Muita saudade da Amy Winehouse para todos que são fãs dela. Mas sobre o Dia Internacional da Capivara, aqui a gente traz curiosidades para os nossos ouvintes. A capivara é o maior roedor do mundo, né? Elas geralmente são gordinhas, assim, todo mundo sempre vê nas fotos, nos memes. E também a cópula da capivara acontece quase sempre na água. Então, aí, para os nossos ouvintes ficarem ligados, que giro de notícias também é ciência. Bom, mas agora vamos começar com a leitura das capas de jornais.
Vamos começar, então, pelo jornal O Globo, como já é de praxe aqui no giro. Aras pede que STF suspenda MP das fake news. Governo avança na agenda de medidas econômicas populares. E relatório da CPI da Covid será votado até o fim deste mês.
Bom, e agora indo para o jornal A Folha de São Paulo. Investimento em saúde em SP cai 23% na gestão Dória. Bolsonaro lança subsídio para policiais comprarem imóveis. Cisão exposta em processo reforça travas a atos unidos. E é isso. E agora, 11 horas e 9 minutos, chegou a hora da gente falar de esporte.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Filho maravilha, nós gostamos de você.
Esporte.
E para comandar a nossa primeira editoria do dia, é claro que eu vou chamar aqui o nosso repórter Hugo Senna, que vai trazer aquele tradicional giro aí no futebol brasileiro, principalmente no futebol carioca. Bom dia, Hugo.
Bom dia, Ítalo. Bom dia para Carol. Bom dia a todos para vocês que nos ouvem aqui na Rádio Audioativo. Ou na Série B, como está sendo a brincadeira na internet, o Botafogo está embalado. O Glorioso venceu o Londrina por 4-0 no Nilton Santos. A equipe visitante teve um jogador expulso logo aos 15 minutos do primeiro tempo. E depois desse momento foi um ataque contra a defesa ao longo do jogo. Dois gols de Varley, um de Daniel Borges e um de Marco Antônio. Então, o Botafogo invicto a 5 jogos, que tem 4 vitórias e um empate, e concretizou a contratação do novo camisa 7, Rafael. Então, um cenário otimista e feliz para os botafoguenses. O Glorioso é o terceiro colocado com 41 pontos. O líder Curitiba tem 45. Já o Vasco, o rival do Botafogo, continua em má fase. A equipe carioca perdeu para o Avaí fora de casa por 3-1. O Avaí abriu o placar no começo do jogo. O Vasco empatou com o Morato, mas no segundo tempo os problemas defensivos do Vasco se mostraram claros e o Cruz Maltino sofreu 2 outros gols. Destaque para um lance de falta que o Vasco tinha menos jogadores do que o Avaí na parte de ataque. Então, é uma desorganização total do Vasco. E após essa partida, o Lisca pediu demissão do cargo de treinador e o Vasco já contratou o Fernando Diniz, ele mesmo, que foi demitido pelo Santos. Com a mudança de treinador, Ítalo, você acha que o Vasco começa uma retomada rumo à Série A ou com o Diniz vai ser mais do mesmo, essa sequência de derrotas, de vitórias que não se mostram numa caminhada? Lembrando que o Vasco é o décimo colocado com 32 pontos, 9 atrás do G4.
É complicado, né, Hugo? Sempre é a mesma coisa aqui no Gira Pergunta. E aí, será que agora vai? E nunca vai, né? Então, olha, por mim já chega de otimismo. Eu acho que tá muito complicada a situação. Agora, acho que a votação do Fernando Diniz foi sem critério nenhum. O Vasco é um time que tem uma deficiência defensiva enorme e contratou um técnico que tem como característica ter um time fraco defensivamente. Então, assim, é a fórmula perfeita para dar errado. Eu acho que ou o Vasco vai dar muito certo com o Diniz, ou vai, sei lá, ser rebaixado para a Série C. Não existe um meio termo nesse trabalho. É um trabalho muito, muito intenso, podemos dizer assim. Eu sou contra a contratação do Fernando Diniz, mas agora que foi concretizada, só resta torcer, né? E é aquilo, novamente, que eu sempre falo. O Vasco tem que subir para a Série A. Não existe outra possibilidade.
Sim, sem dúvida, Ítalo. E ainda mais a desconfiança da torcida cresce, porque o Guto Ferreira, o célebre Guardiola, estava no mercado, né? um treinador cujos times são marcados pela solidez defensiva, né? Então é um cenário que o torcedor do Vasco ficou nessa divisão, né? Eu quero o Fernando Diniz, eu quero o Guto Ferreira. Mas mudando de assunto, falando agora de Série A, o Fluminense venceu o São Paulo por 2-1 no Maracanã. Uma partida tensa, os dois times não vivem bons momentos, mas o tricolor carioca saiu vitorioso. O Fluminense abriu o placar com o Nino após cobrança de escanteio. São Paulo empatou de pênalti com o Reinaldo. Pênalti esse cometido pelo próprio Nino e que, para mim, era lance de cartão vermelho. Né? Para mim, o Nino não vai na disputa da bola e acaba fazendo a falta no Luciano, no atacante Luciano. Luiz Henrique, depois de belo passe de Fred no segundo tempo, desempatou a partida e definiu o placar do jogo. Apesar de partidas não tão boas em termos de desempenho, o Fluminense de Marcão está invicto no Brasileirão. Na tabela, o Flu é o sétimo colocado com 28 pontos. Já o Flamengo continua em um ótimo momento. Mesmo cheio de desfalques, o rubro-negro venceu o Palmeiras fora de casa por 3-1. O Alviverde abriu o placar com o Wesley em bela jogada individual e o Flamengo empatou logo após o recomeço da partida com o Michel de cabeça. No segundo tempo, Pedro também de cabeça marcou o segundo e espantou uma fase que ele vivia. Né? Ele tinha uma sequência de jogos que ele não marcava, então é bom para retomar o caminho dos gols. Michael, em rápido contra-ataque no fim do segundo tempo, sacramentou a vitória. O Flamengo é o terceiro colocado com 34 pontos e 2 jogos a menos.
Muito obrigado, Hugo, aí, como sempre, atualizando a gente sobre as principais notícias aí dos quatro grandes e o Flamengo e o Fluminense, que estão em ótimo momento, né? Diferente do Vasco, o Botafogo também está embalado, vive de ótimo momento, só o Vasco realmente que está bem, que está aí afundando o Rio de Janeiro, podemos dizer assim, né?
É isso, Hugo. Muito obrigado pelas informações, como sempre, nos atualizando aqui sobre o futebol brasileiro. E agora, 11 horas e 14 minutos, é hora da gente falar de saúde.
Saúde, na voz de quem cuida de você.
Covid-19.
A variante Delta do coronavírus já chegou a todos os 26 estados brasileiros e ao Distrito Federal.
A Delta emergiu na Índia e fez o número de casos de diversos países, como os Estados Unidos, disparar nos últimos meses.
No Brasil, a variante já representa aproximadamente 62% das amostras sequenciadas durante o mês de agosto.
No entanto, apesar da Delta, os números têm melhorado.
Ontem, segunda-feira, foi o dia com o menor registro de novos casos da Covid desde maio de 2020.
Especialistas alegam que isso se deve principalmente ao avanço da vacinação no país.
Alerta!
Uma nova variante surge no cenário mundial.
A variante Mu foi identificada na Colômbia e já entrou na lista de monitoramento da OMS.
A Mu já tem casos registrados em Minas Gerais e no Amazonas. Agora vamos seguir aqui o calendário da vacinação contra a Covid aqui no Rio de Janeiro. A vacinação hoje será destinada aos idosos com 94 anos ou mais, para tomarem aí a dose de reforço, né? Pessoas com 22 anos ou mais, gestantes, puérperas, lactantes e pessoas com deficiência também podem se vacinar, de preferência no período da tarde. Lembrando que as unidades seguem aplicando a segunda dose conforme a data estipulada no comprovante de vacinação.
E vamos agora atualizar o número de vacinados aqui no Brasil. As informações são baseadas no boletim do consórcio de veículos de imprensa, divulgado ontem às 8 horas da noite. Bom, o Brasil já tem cerca de 138 milhões de vacinados com a primeira dose, ou seja, aproximadamente 65% da população. Só nas últimas 24 horas, cerca de 522 mil pessoas receberam a primeira aplicação da vacina. E em relação à segunda dose, foram 1 milhão e 100 mil aplicações. Ao todo, 74 milhões de brasileiros, o equivalente a 34% da população, estão com a imunização completa contra o coronavírus.
Saindo do Brasil, agora é hora de conferir as principais notícias internacionais da semana.
Internacional, um mundo de notícias ao seu alcance.
China invade mais uma vez o espaço aéreo taiwanês.
Presidente do Egito recebe primeiro-ministro de Israel pela primeira vez em 10 anos.
Terremoto de 5.2 de magnitude atinge o Irã nesta segunda-feira.
Tremor de magnitude 6.2 atinge norte da Argentina também nesta segunda-feira.
Coreia do Norte testa míssil de longo alcance com sucesso e Japão se preocupa.
Primeiro-ministro japonês anuncia que não tentará reeleição.
Eleições parlamentares russas se aproximam.
Hoje, terça-feira, ocorre a Assembleia Geral da ONU. E agora, diretamente da Europa, eu vou chamar a nossa correspondente Gabriela Veloso, que vai trazer atualizações quentíssimas sobre as recentes movimentações políticas na Noruega. Bom dia, Gabriela.
Bom dia, Carol. Bom dia, Ítalo. Bom dia, ouvinte da Áudio Ativo. Hoje venho com informações sobre as eleições parlamentares norueguesas que aconteceram nesta segunda-feira, dia 13 de setembro. Ainda na noite de ontem, a atual primeira-ministra, Erna Solberg, já admitiu sua derrota. Seu partido acabou sendo o segundo com o maior número de representantes eleitos. Em paralelo, o Partido do Trabalho acabou tendo o maior número na casa. Jonas Gahr, grande nome do partido que obteve maioria, aparece como o mais provável a vir como primeiro-ministro. É relevante destacar ainda que por trás dessa eleição existe uma importante conjuntura relacionada ao futuro da indústria petrolífera do país. Então precisamos ficar atentos ao que vem por aí. Por hoje é só. Gabriela Veloso para a Áudio Ativo.
Muito obrigada, Gabriela. Vamos continuar ligados aí nessas recentes movimentações lá na Noruega.
Muito obrigado, Gabi, pelas informações. E agora nós vamos diretamente para o Afeganistão sobre as novas medidas do Talibã para as mulheres. E para isso vamos chamar a nossa repórter Amanda Moreira. Bom dia, Amanda.
Bom dia, Carol. Bom dia, Ítalo. Nesse último domingo, um dia depois do Talibã hastear sua bandeira no Palácio Presidencial em Cabul e marcar oficialmente o início do novo governo, foi anunciado as novas regras sobre as estudantes mulheres. Segundo o grupo fundamentalista islâmico, as universidades afegãs passaram a ser segregadas por gênero e um novo código de vestimenta será adotado para as estudantes. Elas serão obrigadas a usar hijabs, mas ainda não foi especificado se as coberturas faciais adicionais seriam novamente obrigatórias. O novo ministro do Ensino Superior, Abdul Baki Hakani, indicou que as mulheres teriam permissão para estudar, mas não próximo aos homens, e também anunciou uma nova revisão das disciplinas ministradas aos alunos. Apesar do discurso aparentemente amistoso de que as mulheres não vão ser impedidas de receber educação ou que tenham empregos, o grupo que assumiu o controle do Afeganistão desde 15 de agosto determinou que todas as mulheres, exceto as do setor público de saúde, se afastassem do trabalho, até que a segurança do país melhorasse. Segundo especialistas, agora a situação pode piorar. Alguns deles afirmam que as novas regras de segregação excluirão as mulheres da educação porque as universidades não têm recursos para oferecer aulas separadas. Por hoje é só, mas podemos voltar com mais atualizações nas próximas semanas. Eu sou Amanda Moreira e volto com vocês aí no estúdio.
Muito obrigada, Amanda, pelas informações. Realmente, o Afeganistão está num momento extremamente sensível e conturbado, ainda mais com o discurso contraditório, né, do grupo Talibã, de que, primeiramente, não iam fazer medidas regressivas para as mulheres, mas agora eles estão com essas novas regras. Complicado. Bom, 11 horas e 20 minutos exatamente, hora de vermos o que está acontecendo com o meio ambiente.
Meio ambiente, sua cidade mais verde.
Brasil tem recorde de mortes de ativistas ambientais em 2020.
O Brasil confirma a presença na reunião preparatória para o COP26, o evento que debate os freios para as mudanças climáticas.
ONU cita preocupação com contra-terrorismo e ataques a indígenas no Brasil.
Queimadas criminosas no Pantanal voltam a preocupar ambientalistas. E agora, né, está chegando o Dia Mundial da Limpeza, uma marca aí muito interessante. E para falar um pouquinho mais sobre isso, a gente vai chamar a nossa repórter Luna Maia. Bom dia, Luna.
Bom dia, Ítalo. Bom dia, Carol. E bom dia, ouvintes. Bom, como a Carol mencionou, eu vim falar um pouco sobre o Dia Mundial da Limpeza, ou Dia Mundial da Limpeza de Praias e Rios, que esse ano vai acontecer no próximo sábado, dia 18 de setembro. Esse é um movimento que une 180 países e milhões de pessoas em todo o mundo para ajudar a recolher o lixo do planeta. A desse ano já vai ser a quarta edição e nas primeiras três, mais de 50 milhões de voluntários participaram do movimento, ajudando a limpar suas comunidades, bairros, parques, florestas, rios e praias. A ação acontece sempre no terceiro sábado de setembro. Isso se dá porque coincide com o final do verão no hemisfério norte. Nesses meses mais quentes, as áreas públicas como parques e praias sempre recebem um aumento significativo de visitantes, e, por consequência, esses locais acabam ficando mais sujos e poluídos. O movimento trata-se de um programa sem fins lucrativos, com o objetivo de trazer uma reflexão sobre o modo como descartamos o lixo, o uso de recursos naturais e como uma menor e mais consciente forma de consumo pode diminuir esse problema. A ideia é simples. Voluntários atuam na limpeza de sua comunidade, transformando o ambiente em um local mais agradável e saudável de se viver. Com essa ação, as instituições que organizam enfatizam o fato de que, apesar do termo limpeza ser o de maior destaque, esse dia é, na verdade, um momento de sensibilização coletiva sobre o acúmulo de lixo. Qualquer cidadão pode ser um promotor e liderar o Dia Mundial da Limpeza, independente de estar vinculado a alguma instituição ou movimento formal. Sendo assim, nós aqui da rádio convidamos vocês, nossos ouvintes, para participarem desse movimento tão bonito onde o mundo todo se une para tentar ajudar uma causa mais que importante. Portanto, te convidamos para ajudar nas limpezas dos ambientes do nosso país, claro, se for possível e seguro para você, não esquecendo das restrições de isolamento social devido à difusão do coronavírus. Por enquanto é isso. Muito obrigada por escutarem e continue aqui acompanhando a Rádio Ativo para mais notícias. Até já!
É isso, muito obrigado, Luna, aí pela conscientização. E já ouviram os recados, né, ouvintes? Vamos procurar nos conscientizar sobre o nosso consumo e também sobre o nosso descarte, porque, afinal, nós só temos uma terra. E agora, 11 horas e 24 minutos, está chegando a hora do nosso rápido intervalo aqui no Giro de Notícias, mas não saiam daí, porque ainda tem muito programa pela frente.
Enquanto isso, celebrando um dia em que seria aniversário de 38 anos da inesquecível Amy Winehouse, fiquem com a música Valerie, aí da célebre cantora inglesa.
Portal Audioativo.
Onde as ideias se propagam.
Well, sometimes I go out buzzing and I look across the water. And I think of all the things what you're doing. And in my head I paint a picture. Well, since I come home, well, my body's been a mess. And I miss your tender hip and the way you like the dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie, 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 Did you have to go to jail? Put your house on for sale. Did you get a good lawyer? I hope you didn't catch a thing. I hope you'll find the right man who'll fix it for you. Shopping and anywhere, change the color of your hair, and are you busy? And did you have to pay that fine that you were dodging all the time? Are you still dizzy? Since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your gentle head and the way you like the dress. I want you to come on over, stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie?
E voltamos do nosso intervalo para dar continuidade à nossa programação. E aí, o que, que vocês acharam da música? Eu, particularmente, sou muito fã de Amy Winehouse, entendeu? Acho que o Ítalo já percebe isso, estava cantando um pouquinho aqui. E com certeza ela faz muita falta, foi realmente uma perda muito triste para o mundo da música.
Pois é, eu também sou muito fã, eu adoro, essa é a minha música favorita, inclusive, Velo, né? Fui eu que escolhi. Pedi pra Carol, pô, vamos botar Velo, ela também concordou também, adora Amy Winehouse. E é muito válido essa homenagem pra essa cantora que deixou tão precocemente, se eu não me engano, acho que aos 27 anos, né?
E agora, 11 horas e 27 minutos, é hora de saber o que é notícia nos Três Poderes.
Política, os Três Poderes no seu rádio.
STF adia pela segunda vez o julgamento da MP que revê o foro de Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas.
O caso, que tinha como data inicial 31 de agosto, passou pelo segundo adiamento após o presidente da segunda turma, Nunes Marques, não incluir o tema nas pautas do dia.
Por enquanto, o julgamento não tem data definida e, caso seja revisto, Flávio deixará de ser julgado em segunda instância e perderá o foro privilegiado.
CPI da Covid.
Hoje espera-se ouvir no Senado o advogado Marcos Colentino.
Ele é apontado como suspeito de ser um sócio oculto do Fibbank, empresa que ofereceu uma carta fiança de 80 milhões em um contrato firmado para a compra da vacina Covaxin.
Caso ele não compareça para a realização do depoimento, foi aprovado pela Justiça Federal Brasileira que ele seja levado coercitivamente.
Greve dos caminhoneiros.
Durante a última semana, diversos caminhoneiros paralisaram as ruas do país numa greve motivada, diferentemente de 2018, por demandas políticas e não pela alta no preço dos combustíveis.
Após alguns dias de manifestação e de discursos que atacavam o STF e protegiam o atual presidente Bolsonaro, a greve foi se dissolvendo.
Isso se deve principalmente à nota assinada por Bolsonaro, na qual tenta apaziguar sua relação com o Supremo, e também a um áudio em que ele pede o fim da greve por conta dos impactos econômicos que ela poderia gerar no país.
Marco Civil da Internet.
Entre hoje e amanhã, Rodrigo Pacheco deve decidir o destino da medida provisória que altera o Marco Civil da Internet.
Essa MP estabelece regras para o uso e moderação de redes sociais e dificulta a remoção de conteúdos com desinformação ou discurso de ódio.
Essa ação foi elaborada num contexto de protestos bolsonaristas na véspera do 7 de setembro, sendo assinada pelo presidente Bolsonaro. E falando em 7 de setembro, tivemos muitas coisas de lá para cá, né? Então vamos chamar o nosso repórter Gabriel Ikegami para comentar um pouco sobre os acontecimentos políticos do feriado e explicar todas as repercussões. Bom dia, Gabriel.
Bom dia, Carol. Bom dia, Ítalo. Bom dia, ouvintes. Terça-feira, feriado, todo mundo querendo descansar, mas quem conseguiu, né? Foi uma semana bem agitada. Bom, para dar uma recapitulada, como já estava previsto, vários atos aconteceram no país, tanto contra como a favor do presidente. De um lado, tivemos muitas pessoas da oposição pedindo impeachment, e do outro, muitos ataques ao STF e ao Congresso. Na frente bolsonarista, posso destacar as manifestações de São Paulo e Brasília, nas quais o presidente compareceu e discursou. Na capital federal, Bolsonaro pronunciou suas ameaças típicas ao STF, mesmo sem citar nomes. Disse que não iria mais aceitar prisões políticas e pediu que Alexandre de Moraes fosse enquadrado por Luiz Fux, presidente do STF. Já em São Paulo, Bolsonaro foi mais incisivo e deixou explícito seu conflito com Moraes, o chamando de canalha e afirmando que não cumprirá suas ordens. Vale lembrar que o conflito entre os dois não é de agora, já que o ministro é responsável por incluir o presidente no chamado inquérito das fake news. E de lá para cá, como você pode conferir nos episódios anteriores, muitos desentendimentos aconteceram. E claro que diante de toda essa mobilização política, a discussão do impeachment voltou para as pautas, mas dessa vez com o diferencial que lideranças políticas que até então nunca haviam demonstrado apoio se manifestaram. Dentre os nomes que se pronunciaram, posso citar o governador de São Paulo, João Dória, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, presidente do PSDB, Bruno Araújo, que vale dizer que logo depois do discurso de Bolsonaro em Brasília, convocou uma reunião para discutir um possível impeachment, e além desses tucanos, o Baleia Rossi, do MDB, o Gilberto Kassab, do PSD, e o deputado Rodrigo Maia também se manifestaram contra o presidente. E não bastando toda essa movimentação política, os atos do 7 de setembro também trouxeram confusões nos três poderes. Em seu discurso na capital do país, Bolsonaro anunciou que se reuniria no dia seguinte, dia 8, com o presidente do STF, da Câmara e do Senado, no chamado Conselho da República, órgão que é responsável por tratar da intervenção federal do Estado de Defesa e do Estado de Sítio. No entanto, provavelmente houve algum desentendimento entre eles, porque os chefes dos poderes não estavam cientes de nenhuma reunião. Fux, presidente do STF, sequer podia comparecer a algo desse tipo, segundo diz a Constituição. Já o senador Rodrigo Pacheco disse igualmente que também não compareceria. O vice, Hamilton Mourão, contou que também se surpreendeu, afirmando que ninguém sabia do suposto encontro. E posteriormente, o Planalto veio a se pronunciar, dizendo que haveria somente uma reunião ministerial e que o presidente se equivocou. A reunião seria com outro órgão, o Conselho do Governo e não o Conselho da República. Bom, depois disso tudo, na quinta-feira, Bolsonaro acabou recuando publicamente em uma carta chamada Declaração à Nação, que contou com a ajuda do ex-presidente Michel Temer. Nela, ele não só baixava o discurso golpista, mas também atribuía ao calor do momento as falas antidemocráticas que pregou e o desrespeito às ordens do Supremo Tribunal Federal, dizendo que nunca teve, abre aspas, intenção de agredir quaisquer dos poderes. Por fim, na sexta-feira, tivemos mais manifestações. Dessa vez, de grupos de direita, como o MBL e o Vem Pra Rua, que convocaram manifestações em prol do impeachment de Bolsonaro. Porém, elas tiveram baixa adesão, após partidos do PT e do PSOL não mobilizarem a esquerda para participar. O número de presentes ficou abaixo da mobilização de pessoas do 7 de setembro, tanto das frentes que foram a favor, quanto as que foram contra o presidente. O ato também marcou a mentalidade dos brasileiros que pedem por uma terceira via entre Bolsonaro e Lula, os principais nomes da eleição de 2022 até o momento. Bom, muita coisa, né? Mas, por enquanto é isso. Eu fico por aqui, mas você fica aí sintonizado na Áudio Ativo para mais notícias.
Obrigado, Gabriel. Agora, 11h33 da manhã, é hora de saber tudo sobre economia, só que em 30 segundos.
Economia. As notícias que mexem com o seu bolso.
Raízen tem potencial de alta de 85% após maior IPO do ano.
Ibovespa avança 1,85% com o cenário político se acalmando.
Governo do Rio de Janeiro prevê arrecadar até 4 bilhões no leilão da SEDAI.
Inflação alta pode prejudicar plano do novo Bolsa Família.
Tá aí, Ítalo, acho que conseguimos em 30 segundos. Como sempre, a gente está ficando craque já toda semana. E agora, 11 horas e 35 minutos, é hora de saber como fica o tempo no Rio de Janeiro.
Previsão do tempo.
14 de setembro de 2021, o dia amanheceu quente no Rio de Janeiro, com os termômetros marcando por volta dos 32 graus às 9 horas da manhã. A máxima para hoje é de 35 graus na parte da tarde, com sensação térmica que pode chegar aos 38. Hoje será o dia mais quente do inverno carioca. Contudo, o tempo deve mudar aí no resto da semana. A previsão é de chuva na quarta e na quinta-feira. Mas no final de semana, o sol volta a aparecer no sábado e no domingo, com esperança de calor aí para os cariocas no final de semana, pelo menos.
É isso, e agora 11 horas e 36 minutos, hora de ver o que vai rolar de esporte hoje na TV. Conta para os nossos ouvintes, Ítalo.
Destaques do esporte no Brasil e no mundo.
É um dia pouco movimentado aí no futebol brasileiro, com apenas um jogo. O Santos recebe o Atlético Paranaense pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O primeiro jogo foi 1-0 para o Atlético, lá na Arena da Baixada. O jogo será às 9h30 da noite, com transmissão do Sport TV. Por outro lado, hoje é dia frenético na Europa. Começam hoje os jogos da fase de grupos da Champions League. Às 1h45, temos Young Boys contra o Manchester United, na TNT. E Sevilha versus Salzburg, no canal Space. Às 4 horas da tarde, teremos Barcelona contra o Bayern de Munique, passando no SBT. E também Chelsea contra o Zenit da Rússia, no canal Space. Também no mesmo horário, às 4 horas, ainda teremos Malmo contra Juventus, Vila Real versus Atalanta, Lille versus Wolfsburg e Dinamo Kiev versus Benfica. Esses jogos são exclusivos para assinantes do HBO Max. Continuando no futebol internacional, às 9 horas da noite tem campeonato argentino na Fox Sports. Defensa e Justiça visita o Boca Juniors lá no tão temido La Bombonera. Agora, tirando as travas das chuteiras, às 2 horas da tarde, o Sport TV 2 transmite Argentina contra Estados Unidos pela Copa do Mundo de Futsal, Brasil que estreou vencendo o Vietnã. Hoje também pode ocorrer a final da WSL, Liga Mundial de Surf, com 3 brasileiros ainda na disputa pelo título no masculino, Gabriel Medina, Ítalo Ferreira e o Felipe Toledo. E no feminino temos a brasileira Tatiana Weston Webb, que ainda está também na disputa pelo título. E eu disse que pode ocorrer, pois a realização da final depende muito das condições climáticas, né? A expectativa era que acontecesse ontem, mas devido a fortes neblinas foi adiado para hoje. A transmissão, portanto, começa aí a partir das 12h na ESPN 2 e a gente não sabe aí que horas acaba e se acaba hoje. Dia cheio hoje, hein, Carol?
Nossa, como sempre, né? Uma terça-feira muito recheada, mas isso que você falou do surf, Ítalo, realmente estou na torcida para que aconteça hoje, porque a ansiedade fica a mil, né? Não tem como. Bom, e agora um recadinho para os nossos ouvintes. Fiquem ligados até o final do programa, porque vai ter umas dicas de cultura muito legais para essa semana. Mas agora, 11 horas e 38 minutos, é hora de saber o que vai rolar essa semana aqui na Áudio Ativo. Sua rádio, seu portal. Ontem, segunda-feira, saiu mais um episódio do História em Música sobre a era da disco music.
O nosso giro de notícias, esse programa que você está acompanhando agora, é ao vivo, mas a gente deixa gravado para você ouvir em formato de podcast quando e onde quiser.
E hoje, terça-feira, tem uns 5 paradas.
Para você ficar por dentro de tudo sobre os bastidores dos gramados europeus.
E amanhã, mais um tie-break no ar.
Aquele programa que traz um panorama das quadras de vôlei.
E quinta-feira é dia de mais programação ao vivo.
No Notícias em Foco, às 10 horas da manhã, você começa o dia informado das principais notícias do Brasil e do mundo.
E logo depois, no Giro dos Esportes, às 11 horas, você fica ligado em tudo que é notícia no mundo esportivo.
Sexta-feira é dia de Cine Boteco.
Nossos repórteres falam sobre as maiores novidades do mundo da sétima arte.
Também na sexta, confira o Placar Feminino.
O programa que acompanha tudo sobre o futebol feminino no Brasil.
E para você que é fã de verdade do nosso pontapé inicial, na segunda-feira e no sábado também tem programa com muito Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco.
Para conferir esses e outros programas, vocês já sabem. É só ficar ligado aqui na Áudio Ativo, no nosso site e lá no nosso Instagram. Tem muita coisa bacana para vocês ouvirem.
11 horas e 39 minutos é hora de saber as novidades na cultura.
Cultura, o panorama artístico da cidade maravilhosa.
Lil Nas X, Justin Bieber e Olivia Rodrigo estão entre os premiados do Video Music Awards 2021, os VMAs.
A premiação aconteceu na noite deste domingo, em Nova York, nos Estados Unidos.
A festa contou ainda com performances de diversos artistas, como Doja Cat, Camila Cabello, Olivia Rodrigo, Lil Nas X e Justin Bieber.
Anunciada como um dos números da noite, Anitta teve uma apresentação especial de Girl From Rio, pré-gravada e exibida no intervalo comercial da transmissão nos Estados Unidos.
A cantora brasileira marcou presença no tapete vermelho e na festa de premiação.
Com isso, Anitta se tornou a primeira brasileira a performar para o VMA.
E agora, ainda aqui sobre cultura, nós temos uma dica muito legal de um evento digital do Rock in Rio. E para falar mais dele, a gente chama a nossa repórter Maria Júlia Pintado. Bom dia, Maria Júlia.
Seguindo o modelo do Festival de Música, a organização irá realizar entre os dias 14 e 17 de setembro o Rock in Rio Humanorama, um evento digital que abordará reflexões e debates sobre diversos temas sociais e aspectos do ser humano. Com mais de 80 horas de conteúdo ao vivo, o evento contará com a participação de convidados do Brasil e Portugal, como Fábio Porchat, Daiane dos Santos, Djamila Ribeiro, Chimamanda Adichie, entre outros. O evento seguirá o modelo do Festival de Música e será dividido em quatro palcos: Sou, Nós, Somos e Experiências de Aprendizagem, dedicados ao desenvolvimento e conhecimento do ser humano para um futuro melhor. A diversidade de áreas de atuação, gerações, raças e experiências de vida, o que inclui os mais diversos desafios, desde físicos, mentais, emocionais ou sociais, é a principal premissa do Rock in Rio Manorama. E o que o público vai ver serão conversas simplesmente acontecendo de forma mais natural possível. Tentamos criar grupos os mais heterogêneos possível, diz Agatha Areias, VP de Learning Experience do Rock in Rio. O conteúdo do evento será disponibilizado de forma gratuita, além de contar com recursos de acessibilidade nos canais, como Libras e Língua Gestual, garantindo a igualdade de acesso ao festival.
É isso, muito obrigada, Maju, aí pelas dicas que os nossos ouvintes. É muito legal também essa iniciativa do Rock in Rio. Muito obrigada pelas informações.
E é dessa forma, às 11h42, depois dessa ótima dica aí sobre o evento digital do Rock in Rio, o Giro de Notícias fica por aqui.
Acessem o nosso site www.audioativo.com para poder ouvir todos os nossos podcasts.
Notícia, esporte, entretenimento e muito mais.
E não esquece de seguir a gente também no Instagram, @audioativo.eco.
Deixo aqui o nosso agradecimento a todos os repórteres envolvidos na edição de hoje.
E claro, a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui.
Muito obrigado a todos, um forte abraço e se cuidem.
Tá aí. Chegamos ao final de mais um Giro de Notícias. Aproveite cada segundo desta terça-feira, porque ela é única.
E semana que vem, a gente espera você na nossa bancada virtual. É às 11 horas da manhã, aqui na Web Rádio Áudio Ativo.
Valeu!
Não seja apenas um ouvinte. Acesse e participe. Portal Áudio Ativo. Propagação sem barreiras.